Muito obrigado, senhor presidente, a todos os nossos colegas deputados que nos acompanham, todos que nos acompanham pelas redes sociais também. Trago aqui algumas das proposições que nós já apresentamos na casa e estão tramitando nas comissões, sobre propostas que nós ouvimos ao longo desse primeiro ano que passou e agora no início desse ano, desse nosso segundo ano de legislatura. E são de diversos assuntos. A gente tem buscado entender quais são as demandas específicas da comunidade catarinense, da população, em diferentes setores. Como a gente trata da questão da tecnologia, tem muita coisa transversal que a gente consegue falar em saúde, em segurança, em educação, e até no meio ambiente, como a gente vai trazer aqui algumas das proposições. Começo falando sobre um projeto que nós conversamos já com o pessoal do IMA, do Instituto do Meio Ambiente, sobre as fossas residenciais, domiciliares. Segundo a legislação estadual, ela deixa aberto a possibilidade dos municípios definirem que tipo de estrutura vai ser utilizado para essa fossa. Porém, alguns municípios ainda insistem na obrigatoriedade de que a fossa seja feita com cimento, que é aquela tradicional. E nós, conversando com especialistas do assunto, entendemos que há diversas outras possibilidades, muito mais ambientalmente corretas, que não são porosas, inclusive, e que podem ser opção para essas residências já comprovadamente eficientes. Essa fossa ela é de um material inorgânico, mas que não agride o meio ambiente e que funciona da mesma forma que as fossas normais, em determinados momentos até com um custo mais alto. E a proposta aqui é que o Estado regularize a possibilidade de deixar aberto a opção para que a população escolha que tipo de fossa-filtro vai querer colocar nas suas residências. Isso hoje já é possível para indústrias, mas não é possível para as unidades domiciliares unifamiliares, né, as residências. Então, essa é uma proposta que a gente trouxe para o IMA para que ele possa padronizar esta possibilidade de escolha do cidadão catarinense de outro tipo de solução para a questão do esgoto, do tratamento de esgoto das suas residências. Ainda na questão do meio ambiente, nós trouxemos aqui uma resolução do STF, que determina que não há mais a necessidade de licenciamento ambiental para a instalação de antenas de celulares. Isso, por vezes, impede que as empresas possam instalar antenas no território catarinense, dificultando a transmissão do sinal. A gente chama de sombra, né? Quando você está trafegando por uma rodovia e tem um trecho sem sinal de internet. Isso é uma sombra, porque não há captação de nenhuma antena. E, por vezes, o licenciamento ambiental dificulta a instalação dessas estruturas. Com essa determinação nacional, é preciso que os estados regularizem, e, portanto, nós estamos trazendo o projeto aqui para que seja abdicado a necessidade, né, para que não haja mais a necessidade do licenciamento ambiental para as antenas de celular. Uma outra questão que nós trouxemos aqui ainda com relação a, agora sim, com a comunicação com a população, com relação a boletos. O nosso PL dispõe sobre a proibição de emissão e envio de boletos de pagamento para oferta de produtos e serviços, propostas de contrato ou propostas para associação sem autorização prévia do consumidor aqui no nosso estado. O que é isso? De vez em quando chega um boleto na nossa residência informando que tem um custo lá de R$300 para pagar, de uma associação determinada ou da compra de um produto que ainda não aconteceu. E o consumidor, o catarinense, ele adere a essa compra no momento do pagamento desse boleto que ele não deve. Né? Por vezes ele está lá com um monte de conta para pagar, chega mais um boleto, ele coloca na lista dele lá e acaba pagando. Então nós estamos aqui deixando claro nessa legislação de que isso é proibido. Se eu não solicitei boleto para pagamento de absolutamente nada, nem serviço, nem produto, não é induzindo desta forma que é o que nós entendemos como correto por parte dessas instituições ou prestadoras de serviço. Portanto, trazendo aqui a proibição desse tipo de prática no território catarinense. Todos esses projetos estão em andamento aí nas nossas comissões. Um outro projeto que nós trouxemos aqui é sobre a questão da geolocalização dos agressores, porque hoje, dos agressores de violência doméstica. Hoje, as vítimas de violência doméstica, elas têm a segurança do agressor ter, por exemplo, uma tornozeleira eletrônica, porém, quando esse agressor adentra um território determinado, um raio de abrangência determinado pela justiça, de determinados locais, isso aciona um aviso para a polícia de que o agressor está se aproximando da vítima. Mas a vítima não sabe. A ideia aqui é que ela tenha a possibilidade, assim como já acontece em outros estados, de receber uma mensagem no seu celular dizendo que esse agressor está chegando próximo dela. Isso pode ser dentro do shopping, pode ser na rua, enfim, para ela poder tomar a decisão de permanecer no local, sair daquele local ou buscar abrigo ou ajuda. Então, esse é mais um projeto que a gente está trazendo aqui, direcionado à questão de tecnologia, esse na questão da segurança, também um projeto já em andamento aqui, como uma indicação também ao governo do Estado. Outra questão com relação a fraudes por WhatsApp, nós temos aí hoje, segundo o PROCON, uma epidemia de empréstimos consignados sem a autorização devida de quem solicitou de quem está recebendo esta demanda, né, esse empréstimo. Isso hoje já é a maior reclamação do PROCON do Estado, vence a telefonia, que historicamente sempre foi o principal problema que o PROCON recebia lá de reclamações dos catarinenses. O que acontece? A legislação atual ela define que por telefone você não pode fazer esse empréstimo consignado. Mas aí os aproveitadores mandam uma mensagem por WhatsApp, uma mensagem triste, dizendo que a pessoa vai perder determinado benefício se ela não mandar os dados e uma foto. Com essa foto, eles fazem a assinatura digital de contratos de empréstimo consignado, e aí, para desagradável surpresa de grande parte da população aqui afetada, do pessoal da terceira idade, vem seu salário inteiramente descontado, já com juros desses empréstimos que não foram solicitados, deputado Lucas. E, por fim, segundo uma nova definição do governo federal, nós trazemos aqui para essa casa a sugestão de um programa de educação parental, que é algo que tem se discutido muito internacionalmente e que agora nós trazemos aqui como sugestão ao governo, como um programa que busca educar os pais para que a gente tenha uma condição de qualidade de ensino melhor. Quando há um determinado problema de comportamento dos alunos, dificilmente isso é por conta do que ele recebe de informação dentro da escola. A consequência geralmente vem de dentro das casas. E esse programa de educação parental, ele busca justamente sanar esse problema, de trazer os pais para a escola, para receberem a instrução necessária para que aquele aluno tenha as condições de adentrar na escola com o mínimo de disciplina, o mínimo de atenção e o mínimo de respeito aos seus professores, aos seus mestres. Esse é um programa também que nós estamos trazendo, e eu peço a atenção dos nobres colegas para todas essas pautas que estão circulando já e passando pelas comissões, para que a gente possa ter soluções eficazes, tanto no meio ambiente, quanto na segurança dos catarinenses, como aqui dentro desse programa, na questão da educação, não só dos nossos alunos, mas também das nossas famílias, que são o cerne de toda a sociedade. Portanto, peço atenção e o apoio de todos os deputados em todos esses assuntos. Muito obrigado.